Gabriel Bontempo leva pra casa o troféu Neodente TMC, tá eleito o melhor em campo na partida de hoje no Couto Pereira. O craque do jogo na vitória do Santos, 2-0 pro Peixe em cima do Coxa. Daqui a pouquinho tem o pitaco da galera, hein? A participação do ouvinte da TMC aqui no nosso Debate Bola. É o momento do torcedor do Coritiba dar sua opinião sobre o jogo, fazer o seu desabafo sobre a eliminação do Coritiba. Coxa derrotado pelo Santos 2-0 hoje no Couto Pereira. Então pega aí o seu celular e manda um áudio pra gente, 995-66-1003. Grava o seu áudio, manda pra cá. Daqui a pouco a gente vai colocar no ar algumas participações no pitaco da galera. Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne da melhor maneira na Avenida Iguaçu, 3.673. Tem gol na Copa do Brasil e é gol do Ceará. Gol contra do Everson, goleiro do Galo. Vai ser marcado contra, né? Porque o Renan Lodi tenta tirar a bola ali, ela bate nas costas do Everson e entra. 2-0 Ceará, o Ceará do Mozart, hein? O Ceará tá na frente no confronto agora. Tá caindo também o Galo. O Atlético Mineiro tá sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Vozão lá em Fortaleza. O jogo ainda tá no primeiro tempo. Na Lumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. A Lumifix. Ligue 3778-8888.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus. Quem será o bum, bum, bum?
Vamos lá, escolher o pior do jogo, hein? O bum, bum, bum da partida de hoje no Couto. Serginho Prestes, quem foi o pior?
Bum, 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 pra mim, até não vou dizer que seja o pior do jogo, mas não fez nada a partir do momento que entrou. Aí o time ganha, vai aplaudir a torcida ali, agradecer o apoio da torcida. O cara sai brabinho e vai pro vestiário sozinho, né? Pra mostrar que tá chateado, né? Então, o Gabigol, que não tá jogando nada faz uns 4 anos, pra mim, o bum, bum, bum do jogo.
O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Vem pra Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar. Edgar Araújo, pra você, pior do jogo, Edgar.
O Gabi não gol, não pegou bem, tinha que ter ido lá comemorar junto com o torcedor. E o Juninho falou bem, é o Gabi não gol, é o bum bum bum.
Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @solufixprofissional. Nicolas França, para você o pior do jogo hoje, o bum, bum, bum.
Ah, eu vou acompanhar, né, do Gabigol. Você estava procurando alguém para votar nos times e seria mais do lado do Coritiba, né, pela derrota, talvez do sistema ofensivo que deixou a desejar, especialmente a defesa falha, né, 2 vezes, o sistema ofensivo deixa a desejar, mas eu acho que mais coletivamente, assim, né, porque individualmente os jogadores lutaram ali, batalharam, tentaram, então vou votar no Gabigol também, ou o Gabisgol.
Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Demicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. Jairo Júnior, pra você, Juninho. Bum, bum, bum do jogo.
Ah, ele teve essa atitude ali ao final do jogo, mas ele não foi o pior no jogo. Pior do jogo tem vários do outro lado. O Ronier não jogou bem, eu entendo a vaia do torcedor ali pro Seabra, né, reclamando da saída dele, porque sempre se espera algo dele.
Tá. É a informação, daí ele sentiu a coxa mesmo.
Tá, mas não jogou nada. O Josué também não jogou nada e é de quem se espera. Em jogo grande assim, você espera de quem? Do Josué e do Ronier, e ambos não jogaram nada. Eu vou votar no Ronier.
Rolso, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Pra você, Tezinho, quem foi o bum bum bum, hein?
O time do Coxa inteiro.
É, não dá, né? Que coisa, de novo eliminado na Copa do Brasil logo de cara.
Não conseguiram ganhar do morto do Santos.
Tá louco, de novo, de novo, de novo.
Ressuscitaram mais um defunto.
De novo a Copa do Brasil pro Coritiba dura pouquíssimo, né? Foram 3 votos pra ele, Gabigol entrou no segundo tempo, não fez muita coisa, ficou bravo ali. Quando acabou o jogo não foi nem comemorar lá com seus companheiros, Gabigol é o bum bum bum. Tem gol na Copa do Brasil, é gol do Bahia. Eric faz 1-0 Bahia lá em Belém. Agora tá 3-2 no agregado para a equipe do Remo. O Bahia correndo atrás do prejuízo. Já o Palmeiras fez 1-0 com o Maurício e logo depois fez 2-0 com o Felipe Anderson. Jacuipense 0, Palmeiras 2. Nossa. Tá 5-0 pro Palmeiras no agregado.
Nossa senhora.
E o Mirassol desempatou o jogo com o Edson Carioca. Mirassol 2, Bragantino 1. O Mirassol tá passando, tá eliminando o Bragantino na Copa do Brasil.
Palmeiras só pega morto, hein?
Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial.
Golaço Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Dois gols do Santos. Qual foi o mais bonito hoje, Serginho? Bom tempo ou Frias?
Bom tempo.
Gabriel Bom Tempo, no primeiro tempo, abriu o placar para o Santos. Foi o golaço, tratoraço da partida de hoje. Peças para tratores e correias para todas as aplicações, ligue para Tratoraço, 3333-2525. Valeu, Edgar Araújo. Um abraço para você, até mais.
Valeu, um abraço, até amanhã no Papo de Craque. Tamo junto.
Agora o papo é com você, que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Pitaco da galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Espera um pouquinho que a internet está um pouquinho lenta aqui, como de costume. Pronto.
Salve, galera do Transamérica, boa noite. Cleverson, de Santa Felicidade, saindo aqui do estádio. Primeiro gol do Coritiba, como eu estava no estádio ali no primeiro anel. Não sei se estava muito impedido, se estava impedido, enfim, não importa, foi impedido. Mas a partir daquele momento, o Coritiba mentalmente perdeu o jogo. Não sei o que acontece nos últimos jogos aí. Leva um gol, leva dois seguidos. Mentalmente não tem força. Acho que não é capaz, que, não, que acabou o jogo. E a gente sabe que não é isso. A gente tem aí, né? Vencemos aí 5 jogos no Brasileirão. A gente sabe que é capaz, sabe que o time não é tão ruim assim. Mas depois do primeiro gol anulado do Coxa ali, o time parou de jogar. Logo em seguida o gol. E mentalmente o time foi pro brejo. E segundo tempo não teve jogo. Juiz aí, desgraçado. Enfim, abraço.
Um abraço para você, Cleverson, de Santa Felicidade, participando com a gente aqui no Pitaco da Galera. Ele usa ali o gol anulado do Coritiba como o momento que marca a virada na partida, né? Pode até ser que tenha um impacto mental, né? No psicológico do time. Mas é que foi ali aquele comecinho, né, Serginho? Foram ali, sei lá, 20 minutos do primeiro tempo, em que o Coritiba estava amassando o Santos, só dava coxa. O Santos não conseguia passar do meio de campo. E de repente sai o primeiro gol e aí, de fato, o Coritiba se perde no jogo.
Exatamente. Foi o começo de jogo onde o Coritiba teve predomínio. Teve predomínio, torcedor aqui do entorno da cabine, animado, estava todo mundo empolgado com esse início de jogo. Mas foram 19 minutos, na verdade, que foi quando saiu o gol do Bom Tempo. E daí para frente o Coritiba sentiu muito. Não conseguiu mais pressionar o adversário. E 8 minutos mais tarde tomou o segundo gol. Aí foi o balde de água geladíssima, né? Em cima do Coritiba. E aí aquilo que o Coritiba fez no início, de dominar as ações, de pressionar o adversário, não conseguiu fazer mais. Teve até mais a bola em determinados momentos, na maior parte do tempo, talvez na segunda etapa, mas uma pressão sem estéreo, né? Sem chegar no gol do adversário, não criou praticamente nada. Então foi um jogo que começou muito bem, mas acabou mal.
Boa noite, pessoal TMC. Bruno, aqui de Castro, Paraná, ouvindo vocês e assistindo o jogo. Verdade é que o nosso elenco é muito limitado. Acho que o Pedro Rangel não passa confiança. Nossa zaga, sistema defensivo como um todo, que era nosso ponto forte, já não tem mais. Não temos meio de campo, só o Josué, e vem jogando mal, fala a verdade, um ou outro lance de lampejo, assistência que ele faz, mas nada mais. Nosso ataque, infelizmente, é inoperante. Lucas Ronier é muito mal, apesar de ser um bom jogador, mas vem muito mal. Pedro Rocha nem se fale. E preocupa muito, além da questão do elenco limitado, não temos uma variação de estilo de jogo, é sempre o mesmo, mudam as peças, mas tá na hora também de se abrir, de repente, repensar o estilo de jogo, porque não vem dando certo. E na verdade é a situação preocupante, se não se reforçar, vai ser mais difícil ainda. A nossa realidade é brigar para não cair. Acho que o início de campeonato foi bom, de certa forma iludiu a gente, mas nossa realidade, infelizmente, é brigar para não cair. É vida que segue, mas tem que reforçar. Um abraço a todos aí.
Um abraço para você também, Bruno, lá em Castro, no interior do Paraná, acompanhando o nosso Debate Bola TMC. Esse é o Pitaco da Galera. Quem conhece, aprova. Pitaco da Galera, Enerbras. Quem conhece, aprova as duchas e chuveiros Enerbras. São sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. O Serginho, Bruno, ele critica o Seabra pela falta de variação no estilo de jogo do Curitiba. Você concorda com isso?
Ele muda. Não é que falta variação, né? Eu acho que faltou individualidades hoje, os jogadores renderem um pouco mais, né? Então, durante o tempo que o Curitiba pressionou e que teve melhor em campo, foram 20 minutos, nós tivemos atuações boas pelos lados do campo, lá pro lado direito o Ronier estava bem, depois dali para frente foi dominado, né? Quando o Santos acertou a marcação, o Escobar acertou a marcação em cima do setor ali, por conta disso, em cima do Lucas Ronier, que daí atuou mal, né? Não teve criatividade, ele e o Josué também. Então são jogadores fundamentais que não funcionaram, né? Eu acho que o Curitiba, ele tem uma escassez assim de jogadores para alterar muito o sistema ofensivo, principalmente, né? Então, eu não gostei da substituição. Eu acho que o Lavega foi um dos jogadores mais regulares do primeiro tempo. Para mim, o Pedro Rocha fez um jogo muito abaixo, muito abaixo. Aliás, ele vem fazendo jogos abaixo, né? É um dos grandes responsáveis pelo resultado. O Curitiba poderia ter voltado com uma vitória. Aliás, deveria ter voltado com uma vitória lá de Santos. Ele perde um gol dentro da área pequena, sem goleiro, né? Então, só que no jogo de hoje, Serginho, falando do jogo de hoje, diga.
É interessante só sobre o Pedro Rocha, que ele é mantido como centroavante, né? O tempo inteiro, mesmo com a entrada do Renato, que teoricamente foi contratado para fazer essa função, até se revezar, e talvez em algum momento por Pedro jogar pelo lado. Mas aí entra o Renato pelo lado e o Pedro fica ali na frente o tempo inteiro.
Pois é, ficou o tempo todo jogando mal, né? Eu sinceramente, a substituição, né? Eu falei até naquele momento, mesmo com o Roninha jogando mal, e merecia até uma substituição, mas para você colocar o Renato Marques de ponta, né? Daí assim, você não teve mais jogados por ali, produção nenhuma, né? Então, de repente, você tem um jogador qualificado, se não fosse a questão, porque eu reparei que ele estava mancando já uns 5 minutos antes da substituição, né? Um pouquinho mais até. Até foi um lance lá pelo lado esquerdo, né? Ele estava mais pelo meio ali, foi um jogador lá pela esquerda, ele começou a mancar e puxar a perna e tal. E daí logo em seguida foi substituído. Até não entendi se era isso ou não. Mas foi. Com a informação foi isso. Agora o Renato jogando de ponta, né? E aí o Pedro Rocha como centroavante, acabou o ataque do Curitiba, né? Na verdade. Foi uma atuação que quem entrou bem foi o Breno Lopes. Se movimentando, caindo pelos dois lados, tentando, né? Não fez grandes jogadas, mas tentou muito, né? Então, eu gosto do jogador que não se omite, né? Que não se omite. Então, hoje, o Lucas Ronin fez um jogo ruim, assim como o Josué, que são os dois jogadores mais importantes. Mas não se omitiu em nenhum momento. Merecia até ser substituído, O que eu acho é que a substituição por um outro jogador que não tem muito a dar, né? Então fica complicado. O treinador tem a sua parcela de culpa, com certeza, em muita coisa, mas o problema é que você tem um elenco muito curto, né? Ofensivamente falando. Então os recursos que ele tem para tentar mudar o jogo são escassos, né? E o Curitiba hoje mostrou uma fragilidade nesse aspecto, aliás, vem mostrando nos três últimos jogos dentro de casa, uma fragilidade nesse aspecto que preocupa, e preocupa muito. A janela do meio de ano vai ter que ser melhor do que a gente imaginava pelo começo do Curitiba, que talvez tenha iludido a gente, a torcida, muita gente, em relação a esse bom desempenho fora de casa, alguns jogos muito bons, alguns tempos muito bons de alguns jogos. Agora, nos últimos três jogos de casa, o Curitiba deixou muito a desejar.
Fala, galera da TMC, aqui é o Caco Caminhoneiro aí do bairro Alto. Cara, lamentável Curitiba. Curitiba tem que avisar o Seabra aí que para poder ganhar jogo e fazer gol tem que chutar no gol. Curitiba fez ali o começo dos 10 a 12 minutos do primeiro tempo e jogou bola, depois não jogou mais. Levou dois gols de besteira com falha de marcação, né? E assim continuamos, né? Quanto chute foi dado no gol hoje? Uma vergonha, uma vergonha. Tem que ser eliminado mesmo, infelizmente a realidade é essa. O Santos não fez porcaria nenhuma no jogo todo, não fez nada. Só fez os dois gols que eram necessários, estão classificados e nós mais uma vez eliminados. É uma vergonha, isso é uma vergonha. O time não chuta, não cria. O Curitiba não faz nada, não fez nada. Uma vergonha.
Valeu, Caco, caminhoneiro do bairro Alto, revoltado aí, falando de vergonha no Curitiba pela eliminação de hoje. Vamos ouvir o Cuca, treinador do Santos.
O Santos foi tão soberano, tão consistente, né? Mesmo jogando fora de casa, com o Curitiba, né, fazendo uma pressão inicial, um ambiente favorável. Eu queria que você fizesse uma análise, né, dessa atuação e por que que o Santos foi tão consistente e conseguiu até sem sustos essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Obrigado.
Sim, boa noite. Eu acho que na partida em si nós começamos muito mal. Nós cedemos ao Curitiba algumas oportunidades ali com 10 minutos de jogo. E pode ser também porque a gente tem chegado atrasado mais uma vez, então tem que correr e não consegue aquecer direito e já tem que estar, de repente faltou esses 10 primeiros minutos uma condição melhor até do próprio aquecimento do jogo. Então são coisas que a gente tem que rever para não correr mais esse risco, não ter mais esse erro. Curitiba poderia ter feito um gol nesse início de jogo em que ele foi bem superior, mas depois a gente, na base do nosso estilo, controlamos bem a partida, fizemos o primeiro gol, um gol bonito do Bom Tempo, e fizemos o segundo gol, né, e uma jogada de escanteio, e controlamos bem a partida até o final do primeiro tempo. No segundo, sim, foi um jogo com menos chances de gol e mais valorização do resultado até de nossa parte, porque é um mata-mata, né? E o importante era passar. Então, dentro do que a gente projetou, deu, graças a Deus, tudo certo. Jogo muito complicado, muito difícil. Curitiba tem uma boa equipe, estava um campo cheio, a torcida apoiou muito. E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer.
Cuca, boa noite, parabéns pela classificação. Felipe Camargo, de olho no Peixe. A gente conseguiu, pelo menos, talvez nesses dois últimos jogos, perceber um time mais equilibrado, que eu acho que era isso que muitas vezes a gente questionava ou cobrava. O Santos que às vezes fazia gols, mas também sofria muito defensivamente. Ou se defensivamente a coisa acontecia positivamente, o time não conseguia fazer gols, até criava oportunidades, mas não conseguia fazer. Pela primeira vez na temporada, o Santos chega a duas vitórias consecutivas. O que você... na sua opinião, entende que conseguiu achar nesse time a forma de jogar para o Santos achar esse equilíbrio nos dois últimos jogos? Ter um meio campo e um ataque um pouco mais leve, de mais movimentação, por exemplo, isso pode ter sido o caminho para que o Santos conseguisse esse equilíbrio? E daí, de forma mais objetiva, a saída do Gabigol e a entrada do Barreal deu essa movimentação para você no ataque?
O que a gente procura é essa estabilidade. a gente teve essa estabilidade lá fora com o São Lourenço, mesmo jogando com o Gabigol, Neymar e Rolaser, mas foi um outro sistema que foi adotado. Então eu não abro mão, não, de jogador nenhum, nem do Gabigol, de forma alguma. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de jogar junto mais uma vez. A gente estuda jogo a jogo e respeita muito a característica de cada jogador. Então eu tenho que respeitar isso e jogar conforme a característica de cada jogador. A gente está encontrando no toque de bola, na evolução junto com a bola, na velocidade da bola e não do jogador, as jogadas, e elas têm saído bem. Hoje até não foram tantas finalizações, mas foram mais precisas, né? Um tempo atrás a gente estava finalizando aí 20 e não estava entrando nenhuma, hoje finalizou uma terça parte disso e conseguiu fazer 2 gols. Então eu acho que tá ótimo.
Cuca, tudo bem? Boa noite. Jairo Júnior, da Rádio TMC. Eu queria que você falasse um pouquinho da confiança dos jogadores, né? A gente já tem visto o Santos evoluindo aí nos últimos jogos, principalmente nas partidas fora de casa. Tinha feito bom jogo com o São Lourenço, Bahia, para Palmeiras. E hoje a gente vê os jogadores do Santos tendo mais confiança para arriscar. Você acredita isso ou o quê?
Eu acho que o resultado, a gente vinha buscando o resultado, tinha uma condição de um jogo bem jogado, mas não estava ganhando. Então a gente estava 7 partidas sem ganhar. Mas eram meia dúzia de empates. E empate, como você falou muito bem, com o Palmeiras fora, empate com o Bahia fora, empate com o São Lourenço fora, todos com 40 mil pessoas, como estava hoje. Você não pode dizer que é mau resultado. E jogos iguais. Hoje também foi um jogo igual e a gente pôde vencer mais uma vez com o campo cheio. Então eu acho que o resultado, a vitória, é ela que dá confiança para o jogador. Não adianta você vir lá e passar a mão e oferecer a confiança para o jogador, que você não vai obter, é o resultado. E quando a gente tem uma vitória, como teve domingo com o Bragantino, como tem hoje, vai elevando a confiança de todo mundo, não só de quem está jogando, porque o campeonato é muito duro, os campeonatos, né? Hoje perdi 2 jogadores muscular, um com 5 minutos, o outro no final do jogo, e uma lesão que ele já havia sentido. Então vai precisar de elenco, rodar e fazer jogadores descansados jogar também.
Cuca, boa noite. Aqui à sua esquerda, Alexandre Senechal, Bandeirantes. Surgiu uma notícia hoje antes do jogo, do repórter Lucas Musetti, dizendo que o Neymar poderia estar nas suas duas últimas partidas pelo time do Santos. Queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso e se você se preocupa de ter o Neymar ou não pós-Copa do Mundo, independente de ser convocado.
Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato conosco até o final do ano, né? A gente espera contar com ele até o final do ano. E para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando a sua valia. O Neymar está mostrando a sua condição. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava dentro, mas ele cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. Eu acho que na seleção ele pode ajudar de muitas maneiras, né? Vindo de trás, pifando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define, né? Ele joga de um lado do campo, joga de 10, de falso 9. Então, eu não sei, eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino, e acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque eu acho que é necessário, no meu entendimento, né? Agora, cabe lá o pessoal da CBF, eles têm as opções deles lá, para eles analisarem de que forma fazer. E não sei o que vai acontecer na Copa também. O Brasil vai bem, tomara Deus que seja campeão. Então vamos esperar fazer jogo a jogo, como a gente está fazendo. Domingo ele fazer mais um jogo bom, quem sabe daí ele carimbe o passaporte para ele ir para a Copa.
Palavra do Cuca.
Valeu, Jairo Júnior, trazendo aí a entrevista coletiva do Cuca, depois da vitória do Santos, hoje 2-0, o Santos elimina o Coritiba no Couto Pereira. Serginho, o Neymar foi bem? A gente falou tanto do Neymar antes do jogo, né, que o mundo inteiro ia estar de olho nessa partida, é o penúltimo jogo do Santos e, portanto, do Neymar, antes da convocação para a Copa do Mundo. A convocação é na próxima segunda-feira, dia 18. Então, teve o jogo de hoje, tem o jogo do fim de semana aqui, por coincidência, pelo Brasileirão, também é contra o Coritiba, né? Mais um Santos e Coxa no fim de semana, agora com o mando do Santos. O jogo vai ser lá em São Paulo. E aí, ele jogou bem? Foi bem o Neymar? Dá para dizer que ele subiu ou desceu na bolsa de apostas, Serginho Prestes, rumo à Copa do Mundo?
Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que estava. Hoje ele fez um jogo razoável. Fez um jogo, um bom jogo, até vamos dizer assim, mas é o quarto ou quinto na ordem dos melhores em campo do Santos. É, não foi assim aquele jogador decisivo, ele deu toques bonitos na bola, prendeu a bola em momentos certos. É, como o Cuca falou, ele tem essas valências boas, muito boas, né? Muito inteligente para jogar, toques de primeira. Mas é um jogador que eu acho que ele pode dar mais. Hoje até me deu a impressão dele meio se poupar, assim, não sei se não estava indo para o choque, para não sofrer algum tipo de lesão, está muito frio. O cara entra, né, sem um aquecimento ideal, como disse o Cuca, que chegaram atrasado, mas eu estava cuidando aqui, até falei em off com o Edgar. O aquecimento do Santos, os jogadores que entraram no jogo ficaram trotando o tempo inteiro, aquecendo de uma forma muito leve, muito lenta. E tiveram até um bom tempo de aquecimento. Então, para mim, até a maneira de aquecer foi... Para mim foi muito abaixo do que deveria ter, né? Curitiba fazendo os movimentos com intensidade ali e tal. E o Santos só trotando para lá. Principalmente o Neymar, que eu estava de olho aqui. Mas então, assim, foi um... Nota 6,5, 7 aí.
Jaci tá falando por aqui na zona mista, vamos ver.
Um time, principalmente depois do primeiro gol, você acha que o Coxa sentiu muito o baque ali daquele gol do Bom Tempo? Por que o Coxa não conseguiu se reencontrar depois disso no jogo?
Cara, eu acho que a gente começou o primeiro tempo muito bem. Acho que até o primeiro gol, como você disse, a gente estava pressionando bem, estava tendo as melhores oportunidades. Eles conseguiram chegar no gol e fazer o gol, e onde que tiveram mais volume, né? Acho que eles conseguiram tocar a bola, a gente sabia que é um jogo mais... A gente até fala que é um jogo mais de salão, é um jogo que aproxima o Neymar, vem buscar essa bola ali. Então, eu acho que a gente acabou não colocando muito o pé na bola, eles conseguiram ser um pouco mais felizes. Eu acho que a bola, já no segundo tempo, a gente teve mais volume, a gente não conseguiu criar tanto. E eles foram felizes e conseguiram, na bola que eles tiveram, cozinhar o jogo e poder sair com a classificação.
Jaci, o que, que uma eliminação como esta representa para vocês? Abala muito o psicológico vocês dentro do vestiário?
Cara, eu acho que não. A gente sabe que é doído, a gente sabe que é difícil, mas a gente é profissional, a gente sabe que a gente tem que manter o equilíbrio. A gente tem que sentar e ver os erros, continuar trabalhando, porque só trabalhando a gente sabe que a gente pode sair da situação. Como eu disse, a gente já tem um jogo domingo já contra ele, contra essa própria equipe do Santos, pra gente mostrar o nosso, nossa virada de chave.
Você comentou que o Coritiba não conseguiu ter esse poder de reação para a segunda etapa. O que faltou para a equipe que, perdendo por 2-0, não conseguiu chutar nenhuma bola, não teve nenhuma finalização no gol do Brasão?
Como você disse, a gente teve muito volume, só que eu acho que esse volume a gente não conseguiu terminar em bola na área. A gente tentou entrar muito por dentro, acho que a equipe deles fecharam bem ali o centro da área. Acho que a gente tinha que ter usado um pouco mais de bola na área para poder buscar essa finalização. A gente fica triste porque, como você disse, né, a gente perdeu um jogo dentro de casa, é um jogo de classificação. Acho que o Coritiba, se eu não me engano, acho que em 2011, 2012 chegaram na final da Copa do Brasil, teve essa tradição muito boa, mas agora já passou, a gente tem que já focar de novo no brasileiro, porque a gente precisa somar o máximo de pontos até a parada da Copa.
A sua avaliação da defesa, né, que é ali onde você joga e tal, é já reconhecida desde o ano passado com boas atuações, esse ano também, né, conseguiu fazer bons jogos, mas vem tomando muitos gols e hoje ali praticamente nas duas primeiras chegadas do Santos deu a brecha para eles fazerem os dois gols, né?
Cara, eu acho que a defesa, quando eu sempre frisei isso, eu sempre vou frisar, a defesa ela é sempre um conjunto, né? Não é só a parte ali, os dois zagueiros, o lateral e o goleiro, é a equipe em toda. Ano passado a gente foi feliz porque a Série B, querendo ou não, um nível é um pouco mais inferior, acho que se você der chance, muitas vezes não só o gol, mas na Série A não. A Série A é letal, os caras onde que o time pode estar não vivendo um bom momento, mas eles são, tem muita individualidade, e a individualidade tem muita qualidade. E, cara, eles tiveram dois lances ali, fizeram dois gols. Acho que é paciência agora, descansar, porque a gente já tem um grande jogo já domingo.
Jaci, e como que você analisa esse comportamento do sistema defensivo, não só dos jogadores da defesa, com relação à marcação do Neymar. Ele não participou dos lances agudos ali. Você acha que foi um trabalho bem feito? Faltou acompanhá-lo, de repente, nessa distribuição no meio-campo que você citou?
Cara, o Neymar é um cara que... Eu posso dizer assim que é um cara que eu só via pela televisão, né? Um cara que tem muita qualidade técnica. Eu acho que a gente não pode dar espaço para ele. Eu acho que quando ele flutuou ali mais, sem tanta posição, porque como não jogaram com o Gabigol ficava mais enfiado, ele flutuava mais. Como ele era o 9, ele pode dizer, muitas vezes ele flutuava ali e a gente não conseguiu botar o pé na bola. E não colocando o pé na bola de um cara que tem uma qualidade tremenda como ele tem, ele acaba achando passe e o time acaba tendo mais fluidez num jogo mais limpo, né? Então acho que a gente deixou pecar um pouco nisso, dentro de casa. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo para poder tirar qualquer jogador que tenha qualidade no meio para não ter essas chances criadas.
Quanto pesou a questão da lesão do Tinga no início, a mudança tão brusca na zaga, né, de trazer o Manuel para dentro, né, o Pose pela direita, e o sistema defensivo do Tinga não conseguiu encontrar o Santos muito por conta das ausências dessa lesão do Tinga?
Não, acho que não. Acho que, infelizmente, o Tinga machucou, né? Isso é a pior coisa para nós jogadores que vai ter no sequência, né? Eu acho que essa mudança para lá, o Cousa tinha feito já essa lateral direita, e o Cousa, ele entende bem essa função lateral direita. E eu acho que o time dos caras, como eu disse, eu acho que se deixar aproximar jogadores de qualidade como o time do Santos, fica muito difícil a gente não botar o pé na bola. Então eu acho que a gente agora temos que descansar, porque se a gente vai jogar contra o Santos de novo e a gente não botar o pé na bola, vai ser difícil de novo. Então eu acho que a gente tem que estudar bem, porque a gente não pode deixar os caras jogar tanta qualidade assim.
Ok, Jaci, aqui na zona mista do Couto Pereira.
Aí ouvimos o Jaci falando em zona mista com o pessoal que está acompanhando lá no Couto Pereira, o Coritiba, e aguardando a entrevista do Fernando Seabra, o treinador do Coritiba. Ainda não pintou para falar sobre a derrota do Coxa 2-0 para o Santos hoje pela Copa do Brasil. Enquanto isso, deixa eu informar os outros jogos, resultados dos outros jogos da Copa do Brasil. Já estamos nos acréscimos lá em Mirassol e o Mirassol está eliminando o Bragantino, hein? O Mirassol que não vai bem no Brasileirão, né? Tá na ZR, mas na Libertadores vai bem e na Copa do Brasil tá passando de fase. Empatou o primeiro jogo 1-1 fora de casa e hoje em casa tá vencendo o Bragantino 2-1 e tá passando. O Palmeiras, bom, o Palmeiras já tinha feito 3-0 no Jacuipense no primeiro jogo e o jogo tá no intervalo agora e já tá 3-0 também pro Palmeiras. O Eric Belé fez o terceiro, Jacuipense 0, Palmeiras 3, tá 6-0 no agregado, acho que o Palmeiras vai passar. Lá em Fortaleza, o Ceará tá vencendo o Atlético Mineiro por 2-0, o jogo tá no intervalo, o primeiro jogo foi 2-1 pro Galo, então nesse momento tá 3-2 pro Ceará no agregado, o Atlético Mineiro tá dando adeus, tá sendo eliminado da Copa do Brasil. Intervalo de jogo também lá em Belém do Pará. Remo e Bahia empatam em 1-1. O Bahia saiu na frente, mas o Patrick, ex-jogador do Atlético, estava no Atlético ano passado, o Patrick fez o gol de empate do Remo 1-1 lá em Belém. Esse resultado classifica o Remo, tá? O Remo ganhou o primeiro jogo em Salvador por 3-1. O Bahia precisa de 2 gols aí no segundo tempo para levar para os pênaltis. Risco também de eliminação para a equipe do Bahia na Copa do Brasil. Que essa noite de quarta já teve o São Paulo eliminado, hein? O São Paulo perdeu para o Juventude 3-1 lá em Caxias e caiu fora. Já o Vasco evitou a zebra, empatou com o Paysandu em casa 2-2, tinha ganhado o primeiro jogo. O Vasco se classificou para as oitavas de final. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Jairo Júnior, agenda do Santos depois da vitória de hoje para cima do Coritiba e classificação na Copa do Brasil, Júnior.
Ah, essa agendinha marca o confronto entre Santos e Coritiba no domingo, né? 11 horas da manhã, lá na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. É o confronto agora pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, último jogo do Neymar antes da Copa do Mundo, quer dizer, último jogo do Santos também, né? Antes da Copa do Mundo e aquela expectativa para ver se o Neymar vai ou não para a Copa. Então, domingo, 11 da manhã, Neoquímica Arena, Santos e Coritiba. Porto.
Valeu, Jairo Júnior, reportagem TMC hoje acompanhando o Santos. É o último jogo antes da convocação, né? A convocação é segunda-feira, ainda tem jogos antes da Copa do Mundo, mas antes da convocação para a Copa, a última rodada é essa do Brasileirão no final de semana. É o último jogo do Neymar antes da convocação, a última chance dele tentar convencer o Ancelotti que pode ir para a Copa. Isso se o italiano já não tiver decidido, né? Se vai levar, se não vai levar, o que eu acho que é o mais provável, né? Ele já sabe, não é? O Neymar pode jogar para caramba no final de semana, domingão, contra o Coritiba, que eu não acho que seja isso que vai mudar a cabeça do italiano. Mas, enfim, de qualquer maneira, é a última oportunidade do Neymar contra o Coritiba de novo. Hoje ele, o Serginho falou aí que ele fez um jogo ok, fez um bom jogo, ponto. E vamos ver se no final de semana ele atua bem contra o Coxa mais uma vez. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia.
Opinião.
A gente segue aguardando o Fernando Seabra, daqui a pouco vai chegar aí o treinador do Coritiba para falar da eliminação de hoje. Enquanto isso, o Serginho Prestes analisa o jogo de hoje. O Coxa começou bem, estava atropelando o Santos, mas aí tomou o primeiro, tomou o segundo logo depois e tá eliminado, Serginho.
Exatamente isso, né? Foi um início muito bom. Um início que empolgou a galera no estádio, virou, não, aquele fervo, né? Torcida esperando o gol e o gol veio, né? Só que impedido, né? Então o Coritiba começou marcando forte, marcando em cima, pressionando a saída de bola, surpreendeu o Santos. O Santos não conseguia passar do meio do campo com a bola. O Coritiba retomava e atacava e agredia e fez boas jogadas. O Lavega bateu na entrada da área para uma bela defesa do Brazão logo no começo. O Ronier também chutou uma bola que até o Lavega sofreu a falta ali na entrada da área, mas a bola acabou sobrando, né, pro Ronier, que fez que chutou muito forte também para a defesa do Brazão. E o gol aos 13, né, na falta lateral, cruzamento do Josué e o gol de cabeça do Bruno Melo. Só que impedido, foi anulado. E aos 19, na primeira vez que o Santos agride mesmo com algum certo tipo de problema, de perigo para o Coritiba, pelo lado esquerdo, sai o gol. A bola longa lá para a esquerda, um bom tempo para cima do Coser. Acredito que o Coser fez o drible para dentro, né, de fora da área, e o Coser não encurtou o suficiente para atrapalhar o chute, né? E aí o chute saiu muito forte no canto alto esquerdo do goleiro Pedro Rangel, fazendo um belíssimo gol, fazendo 1-0. E o Coritiba sentiu o gol e já não conseguia pressionar tanto o Santos, empurrar o Santos para o campo defensivo. O Santos se organizou, acertou a marcação lá no lado direito, onde estava levando muito perigo, o Ronier fazendo algumas jogadas. E o que teve um grande problema, um grande impacto para mim nesse primeiro tempo, foram os primeiros minutos pelas duas contusões que foram simultâneas. O João Schmidt, o camisa 5, né, o primeiro volante da equipe do Santos, saiu machucado com problema muscular, e o Seabra também sofreu. Vamos lá, então.
Como foi o jogo de hoje, o desempenho do Coritiba, e tão pouco tempo já ter que virar a chave, pensar em campeonato brasileiro e novamente agora contra o Santos.
Perfeito. Olha, é um jogo que a gente tem que fatiar, teve momentos distintos, né? Um início de jogo em que a equipe foi muito agressiva, pressionando alto, recuperando muitas bolas, tendo algum volume ali próximo do gol, o chute do Ronier, a bola cruzada o chute cruzado do Lavega, o gol anulado, e foi bastante impositiva. E o Santos não conseguindo chegar, não conguindo criar, e numa situação que nós tínhamos uma oportunidade numa roubada de bola do Seba de gerar uma chance de gol, sofremos uma transição, organizados, com superioridade numérica, e entrou o mérito do Santos, que conseguiu costurar bem, mérito do bom tempo que leu espaço, que conseguiu fazer uma fuga, dar uma bela chapada. E aí o nosso time, nesse momento, não assimilou tão bem o gol tomado para um jogo eliminatório. Porque o que a gente fez nesse momento foi, por estar confiante de estar se impondo bastante, a gente continuou acelerando muito o jogo, atacando de forma rápida, dando muita bola longa, e acabou deixando o jogo mais vivo, né? Então, acho que a gente acabou sendo penalizado por essa dificuldade que a gente teve nesse momento de assimilar da melhor forma esse primeiro gol. Ainda assim, assimilou o segundo gol, conseguiu se impor, terminou o primeiro tempo com mais volume, pressionando o adversário, E fomos pro intervalo, sabendo da necessidade de buscar uma resposta mais rápida diante de um placar de 2-0 um pouco mais dilatado. Promovemos a entrada do Breno nesse sentido. Vim aí de uma gripe muito forte, dificilmente ia conseguir sustentar um retorno de segundo tempo ou bastante tempo do jogo. La Vega vinha inteirinho, tinha feito um bom jogo, mas optamos naquele momento para acelerar o jogo, tendo um jogador de drible, um jogador de perna trocada por aquele lado, para que a gente pudesse ter soluções diferentes. E o Santos conseguiu se defender muito bem, né? Baixou bastante o bloco, picou bastante o jogo, bastante demora para fazer todas as reposições, muitas faltas marcadas com contato mais brando do que no primeiro tempo. Então tudo isso deixou o segundo tempo muito arrastado e dificultou também a nossa reação. A nossa equipe se empenhou, competiu, se dedicou, e teve algumas oscilações também por mérito do Santos. A gente sabia que eles têm um pós-perda muito intenso, não deixaram o Red Bull fazer transição, e diante do que foi o primeiro jogo nesse sentido, ainda quebramos essa zona de pressão mais vezes do que na Vila Belmiro, né? Mas tivemos dificuldade em muitos momentos, em função do mérito do adversário, que inclusive de lá para cá tem se ajustado cada vez mais, certo? Um time que está mais compacto, está muito intenso, fez um jogo contra o Red Bull impressionante a intensidade, e que tecnicamente acho que hoje fez um jogo muito ajustado. Eu enxergo muito mérito do Santos no jogo de hoje também. E no final do jogo, naquela pressão, nos faltou, tivemos bastante controle, bastante elaboração, e nos faltou ter um pouco mais de peso de área, um pouco mais de cruzamento, para conseguir sufocar um pouco mais, gerar um pouco mais de situação nesse sentido. Claro que algumas adversidades que surgiram ao longo do jogo, né? A lesão do Tinga, depois o Ronier, que teve um problema na coxa e teve que sair, e a gente tendo que gerenciar como buscar soluções mais ofensivas dentro desse tipo de cenário, acabou deixando a missão do Santos, que a partir daquele momento era só se defender e explorar alguma falha nossa, um pouco mais fácil do que numa situação normal da gente buscando um resultado.
Seabra, boa noite. Essa oscilação que você comentou dentro do mesmo jogo, por exemplo, hoje o Coritiba vinha fazendo talvez o melhor início de jogo do campeonato, ou do ano, podemos dizer assim. E aí toma um gol e o time desaba. Isso não preocupa para frente?
A gente tem que assimilar, entender o que aconteceu, e é claro que é uma preocupação. Não acho que o time desabou no sentido do time ficar sem ânimo, do time desistir do jogo. Na verdade, o time vinha bem no jogo, era um grande início, e ao invés de ser um pouco mais conservador e buscar ter ataque um pouco mais elaborado e tirar a velocidade das transições do jogo, a gente acabou se sentindo capaz e de estar toda hora gerando perigo e se impondo no campo de ataque. A gente acelerou ainda mais o jogo, né? E aí o Santos sim teve o mérito de conseguir quebrar o ritmo, elaborar alguns ataques e abaixar a gente um pouquinho mais, um pouquinho antes do segundo gol, mas principalmente depois do segundo gol, tá certo? Então é o que às vezes acontece num jogo que é tão decisivo numa eliminatória. Você está bem no jogo, você sente que você tem condição de ferir o adversário, e você acaba acelerando e expondo o jogo um pouco em função de estar se sentindo bem no jogo também. E o Santos, com um time qualificado e muito experiente, soube quebrar o ritmo no jogo desse momento, né? E eles estavam gerenciando esse desgaste do jogo do Red Bull, então isso também os levou a quebrar, pisar na bola, voltar um pouco mais. E uma vez que a gente já está perdendo de um e depois de dois, a gente não podia deixar de subir a pressão, de acelerar a marcação, né? E algumas vezes conseguimos tirar o tempo do jogo deles, mas aos poucos eles tiveram o mérito de ler um pouco como quebrar a nossa subida de pressão. Então eles fizeram muita tabela com o lateral tocando e saindo por dentro, né? E são pontos importantes para a gente aprender com um jogo tão decisivo. Porque o Campeonato Brasileiro, a partir do momento que as rodadas vão passando, cada jogo se torna mais decisivo porque falta menos jogo para jogar. Então a gente tem que tirar o aprendizado desse jogo para saber lidar com esses momentos de revés, sabendo a hora de imprimir agressividade e sabendo a hora de imprimir controle para se sentir seguro, para daí voltar a gerar perigo no jogo.
Boa noite, Abra. Você falou de várias camadas, né, do jogo, assim, eu queria até estender algumas delas para mais partidas, né, em sequência. Por exemplo, defensivamente, né, o time está tomando muitos gols nos últimos jogos e a impressão hoje é que eram gols até evitáveis, com um comportamento defensivo melhor. Que trabalho tem que ser feito ali para estancar isso? E depois na questão de ter que partir para cima, propor, e em outras vezes a gente também viu o time tendo dificuldades, né, de criar chances mais claras nesse cenário, assim, de ter que atacar, sufocar o adversário.
Olha, se você for ver, os dois gols foram as principais chances do Santos no jogo, né? Sendo que o primeiro é um bate de fora da área com a nossa defesa equilibrada e com superioridade. Então aquilo, eu acho que entra muito o mérito, a felicidade do Santos ter sido tão eficaz, com uma chance que não foi tão clara, conseguir sair na frente do placar nesse momento do jogo. E o segundo gol, uma bola parada, que a gente pode ser um pouco mais agressivo quando a saída é uma saída curta, né? E normalmente é o nosso padrão. O Santos acabou se beneficiando também nesse momento. De uma forma geral, se você for ver, a gente conseguiu ter um bom equilíbrio defensivo, roubando mais bola na frente. Então a gente conseguiu ter o produto da recuperação da bola, que é um produto objetivo da fase defensiva, mais do que a gente vinha tendo nos últimos jogos, e que era importante no sentido da gente dar uma resposta em função daquele contexto que a gente comentou, do segundo tempo com o Internacional, do momento pós-gol contra o Atlético Mineiro, né? Da gente defender não só roubando gol, mas conseguir defender também pensando em ser um pouco mais agressivo e roubar bolas que nos permitam chegar no gol. A equipe conseguiu dar uma resposta nesse sentido, e os ajustes de hoje, eles são muito mais simples e menores, na verdade, do que os ajustes dessas outras situações. Então, apesar da gente ter sido penalizado com gols, defensivamente eu vi uma evolução no jogo de hoje, considerando todas as missões defensivas que a gente precisa fazer. E aí, assim, o futebol é um jogo de exceção, porque a conversão é baixa. E o Santos foi muito feliz e teve o mérito de conseguir, com poucas chances, uma conversão de 2 gols numa diferença de 8 minutos, né? A dificuldade de criar chances claras, eu entendo que o Santos teve bastante consistência defensiva, acho que o Lucas Veríssimo fez uma partida top. Conseguiu, a partir do momento que teve a vantagem, defender bem no bloco baixo, tá certo? E algumas características e alternativas nossas, nós criamos muitas chances em bloco contra bloco baixo quando a gente usa os cruzamentos de quina, quando a gente usa as bolas de retorno, né? E hoje a gente poderia ter usado um pouco mais desses artifícios. E tivemos algumas boas combinações, algumas boas jogadas associativas, tabelas do Breno com o Pedro, mas que acabaram não sendo levadas até o final. Até porque bastante compactação, acho que o Santos está com uma defesa bem sólida, com os 8 que são mais presentes defensivamente ali. E depois a gente começou a gerar perigo com dobra e sobrecarga na linha pelo lado direito. E o Cuca foi muito bem quando ele coloca o Rony ali, ele consegue estancar um pouco aquele setor no final do jogo.
Sabra, eu queria que você explicasse as tuas substituições durante a partida. Começando pela opção de ter escolhido um zagueiro improvisado pelo lado direito na saída do Tinga, mesmo tendo um jogador de ofício no banco de reservas. E quando você acaba optando pela entrada desse lateral, que era esperado que pudesse ter uma dobra com o Lucas Ronier, você também tira o Lucas Ronier de campo.
Lucas Ronier lesionou, tá? O Lucas Ronier sentiu o posterior da coxa e não tinha condição de continuar no jogo, né? A gente tem o Fabinho ali que está no processo de transição, que seria a opção direta, e tem o David, que teve um problema gripal, também acabou ficando fora do jogo, que teria condição de entrar, tá certo? Então, o Renato, ele tem um histórico, eu conheço ele há muito tempo, de jogar de centroavante ou de ponta na base. Ele jogou muitas vezes de ponta na base do América. E aí a gente acabou optando pelo Renato. Poderia fazer ponta também o Gustavo, que vinha jogando no Catar nos últimos anos de ponta, mas que é um 10 de origem, tá certo? Desde a época de esporte, que a gente vem trabalhando como 10, mas o Gustavo já tinha entrado no lugar do Vini para fazer um volante mais ofensivo, né? Então, nesse sentido aí, a gente usou o Taverna. E por que não usar o Taverna no momento do Tinga, tá certo ou não? Porque o Taverna nunca tinha feito um jogo de profissional de nível nacional, né? Então a gente tem hoje um jogo eliminatório contra o Santos, jogando com 38 mil pessoas, e olha o peso do adversário e a situação ali. Depois que ele entrou bem e deu conta, é fácil. Eu também queria ter posto no começo lá, tá certo ou não? Agora, se ele entra no primeiro tempo, no momento que o time está super bem no jogo e é para suprir a ausência do Tinga, e ele tem dificuldade, não vai bem no jogo, a gente não está protegendo ele. Então a gente tem que promover, alimentar, dar condição para formar o jogador, mas sem deixar de proteger o jogador. Então o que a gente fez foi primeiro proteger ele um pouco, para que se ele tivesse que entrar no jogo, ele entrasse com um pouco mais de tempo, menos de tempo para jogar, e aonde ele pudesse imprimir aquilo que ele tem muito de vantagem, que é a qualidade física, a dinâmica, tá certo? E ele teria uma condição de, numa situação tão difícil, fazer uma estreia melhor. Então a gente ficou muito feliz por ele. Acho que ele rompeu uma barreira enorme, entrando num jogo decisivo, com a equipe perdendo de 2-0, dentro de casa, sendo eliminada e tendo a personalidade de competir, de jogar como ele jogou, oferecendo alternativa, defendendo transição. Então, a minha sensação em relação a ele hoje é que a gente conquistou uma vitória, que a gente conseguiu abrir caminho para que a gente siga promovendo a formação de um jogador no contexto de profissional. E talvez se a gente tivesse colocado ele tão cedo no momento do jogo, como que ele ia reagir com o time tomando 2-0 logo em seguida e tendo que passar por aquele momento, tá certo? Então é melhor você ter um jogador um pouco mais experiente e vivido para viver esse contexto. Então a gente também teve o cuidado de não pensar só no time ou na posição que o time precisa, mas de que a gente está querendo oportunizar e formar um jogador também protegendo ele. Porque num jogo eliminatório, se ele entra e comete uma falha grave, ele pode ficar marcado e a gente perde a oportunidade de dar uma sequência para ele. Ele entrou, ele foi bem, todo mundo sai com uma avaliação otimista dele, ele ganha confiança da torcida e ele está muito mais pronto para, a partir de agora, se sentir seguro para desempenhar o futebol dele.
Boa noite, Seabra. Se tem algo que tem preocupado no torcedor do Coritiba, é o fator Couto Pereira. A torcida compareceu hoje, mais de 36 mil torcedores, 13 jogos, apenas 3 vitórias aqui, né, no Couto. Como buscar novamente esse protagonismo, né, do time aqui dentro do Couto Pereira, pensando na sequência do campeonato, o time que vem também nesse ano de 2 eliminações, né, no Campeonato Paranense aqui dentro e agora também pelo Santos na Copa do Brasil?
Olha, o time buscou o protagonismo no jogo de hoje, vocês viram, né? A postura do time, como o time entrou, assim como buscou também contra o Internacional no primeiro tempo, acabou não sustentando da forma como tem capacidade para sustentar, pelas circunstâncias que aconteceram naquele jogo, pelo mérito do Internacional, e a gente está sempre atento para buscar fazer os apontamentos e as correções. E a resposta do time nesse sentido hoje foi excepcional. A gente entrou contra uma grande equipe com grandes jogadores, né? Jogadores de nível aí de seleção, e nós nos impondo com uma simbiose com a torcida contagiante, a torcida vibrando com cada dividida, com cada bola roubada no campo de ataque, com cada momento que punha o pé na bola, quando o La Vega tirou vários lances do Igor Vinícius, por exemplo, quando a gente repetiu marcação. Então a gente também está buscando essa resposta de: nós somos competitivos demais, extremamente competitivos, e não necessariamente é só de uma forma. quando precisa buscar um resultado, a gente também é. Quando a gente precisa iniciar na frente, a gente é. E quando a gente estiver vencendo, é o nosso grande desafio nesse momento, para que a gente consiga se manter mais tempo possível, ou mais próximo possível dessa maneira. E normalmente a gente sai vencendo. Então o que eu tenho que falar para a torcida é que normalmente a gente tem saído vencendo. O nosso desafio é a gente continuar produzindo mais a partir do momento que a gente está vencendo. Hoje acabou acontecendo da gente tomar o primeiro gol, mas isso fazia um certo tempo que não acontecia. Quando aconteceu foi contra o Vasco, e a equipe conseguiu fazer um grande segundo tempo e buscar o resultado. Agora, é isso. A gente tem que todo jogo se medir. A gente está contra grandes equipes, e isso nos permite enxergar com clareza os aspectos que a gente precisa melhorar, né? E isso não é, não é de forma alguma nenhum tipo de desculpa, porque toda vez na Série A que vier alguém aqui vai ser uma grande equipe, e a gente tem que aproveitar para conseguir buscar proporcionar esses ajustes e para que a gente possa pontuar em casa.
Seabra, boa noite. Você falou do Taverna entrar bem, tudo mais. Você acha que, se precisar, ele já pode se titular domingo no jogo lá contra o Santos? E também, aproveitando, falando do jogo de domingo, quanto você acha que essa eliminação aumenta a pressão para esse desafio que você falou, né? Já são 5 jogos sem vencer na temporada. Quanto que a eliminação aumenta essa pressão para a sequência do brasileiro?
Olha, é claro que ele passa a ser uma opção mais concreta, né? A gente também vai avaliar esse próprio jogo com calma, vai também procurar coletar as informações daquilo que vai ser a dinâmica do Santos para o próximo jogo, né? E contamos com ele, e temos outras opções também para montar esse plano de jogo. São duas competições totalmente diferentes, né? Então a gente fez um grande jogo em Santos, poderia ter saído com a vitória, e foi esse grande jogo que nos deu o direito de sonhar, porque a gente trabalhou bastante e conseguiu trazer para nossa casa. A nossa torcida veio junto, lotou, empurrou, e por causa de todo esse cenário positivo, a gente sente muito essa eliminação. Agora, a gente está muito ciente do que é o Campeonato Brasileiro, entende que nos últimos jogos a gente não venceu o Inter aqui por alguns pontos que, obviamente, a gente precisa trabalhar para melhorar, e por muitos detalhes. Faltaram 20 segundos para terminar o jogo, quando a gente tomou o gol. E o Internacional é um dos times que vinha na crescente. Quando a gente enfrentou o Santos lá na Vila Belmiro, eles não estavam na crescente. Hoje eles estão na crescente. A gente enfrentou o Fluminense aqui na crescente. Hoje eles já não estão tanto. Certo? Muitas equipes a gente enfrentou na crescente. O time que, o último que a gente enfrentou, que estava oscilando mais, era o Grêmio, só que a gente teve uma expulsão no começo do jogo. O Vitória a gente enfrentou na alta também. Tanto que você vê que depois eles fazem um baita jogo contra o Fluminense no Maracanã, que não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, a gente está muito ciente do trabalho que a gente está fazendo, daquilo que a gente precisa fazer para evoluir, e da nossa capacidade de vencer, seja em casa ou fora. E, ao mesmo tempo, nós, como eu falei na última entrevista aqui, a gente está construindo soluções. Então, hoje você tem de novo uma entrada consistente do Gustavo no jogo. Aí você tem uma entrada do Taverna no jogo que gerou até crítica. Por que que não entrou antes? Porra, ótimo, estou feliz com isso, né? A gente tem o Breno, que se recuperou de uma virose, o Thiago, que voltou de uma suspensão e de uma virose que abateu ele bastante também. Hoje o William estava baqueado, está circulando isso daí, daqui a pouco ele está de volta e ele está trabalhando muito bem. Então, que é muito importante? A gente, passando esse momento, a gente ter todos aqueles que a gente pode contar à nossa disposição, porque isso encorpa as opções, encorpa a preparação do jogo, encorpa as possibilidades daquilo que a gente pode fazer durante a partida. E o nosso elenco, quando se mostrou assim todo disponível, foram os momentos que a gente teve os melhores resultados. Então a gente tem confiança na seriedade do trabalho dos jogadores. Todos estão sentindo muito a eliminação, mas eles se doaram e se dedicaram. Dificuldade que a gente teve no jogo faz parte em função de estar enfrentando grandes adversários, e da gente ter tido que lidar hoje também com situações que são muito adversas e que muitas vezes fogem do nosso controle. Importante, estamos criando soluções para lidar com essas situações, como eu tenho colocado aqui nessa fala e tenho colocado em outras. Então, muitos jogadores evoluindo, a gente tem visto em treino, e vocês vão poder ver também na sequência, porque a gente vai continuar promovendo essa disputa, essa competitividade que está sendo muito sadia dentro do nosso elenco.
Agora sim. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. O Coritiba agora fica com uma competição apenas, né? Tem a questão da eliminação na Copa do Brasil, o que é claro, é bom, entre aspas, em termos de calendário, mas chega numa fase já final antes da parada para a Copa do Mundo, tem a pausa e vai voltar só com foco no Campeonato Brasileiro bem em breve. Queria que você fizesse uma avaliação do teu trabalho até aqui.